Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo Tan. Estou aqui com a Carol Simão e com o Thiago Moreira, e hoje é dia da gente falar sobre dons espirituais no capítulo 12 de 1 aos Coríntios. Bom dia, tudo bem com vocês?
Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e hoje a gente vai aprender que nem todo mundo é dedão.
Muito bom.
Demorou um pouquinho pra entender,
demorou,
mas agora
deu um delay, aqui na minha... no entendimento da piada. Ai, ai. Bom dia, pessoal. 1 Coríntios 12, um texto conhecido, eu acho, da maioria dos cristãos. Acho que todo mundo já leu esse texto. Até a metáfora que a Carol brincou agora é bem conhecida, que Paulo usa. E eu acho que é bem legal esse texto pra gente entender um pouquinho da dinâmica da igreja, de como a gente pode servir ao Senhor.
Hoje a gente vai lidar com o texto em dois blocos. No primeiro bloco eu vou fazer a leitura e no segundo bloco vai ser o Thiago Moreira. Isso para preservar a garganta da Carol, que tá meio dodóizinha hoje, né, Carol?
Isso aí, muito obrigada. Aí dá aquela tossidinha, né?
Vou pegar uma... Não vou falar pastilha Valda, senão faz propaganda, né?
É, não.
E denuncia a idade também, né?
É.
Ah, não usa mais? É isso? Enfim, agradecemos como sempre a Maria Lídia pelo empréstimo da trilha sonora e também agradecemos a Mundo Cristão pelo empréstimo da NVT, a qual vocês vão ouvir a leitura daqui a pouquinho. Agora sim, estamos prontos então para o bloco 1. 1 aos Coríntios, capítulo 12, eu vou fazer a leitura dos versos 1 até o 11. Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro, ainda, dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um.
O que é dom?
É, então, vamos à aula, né? Entramos nos dons espirituais.
Né?
Acho que é uma pergunta bem boa, viu, Carol? Ainda bem que a gente tem professor aqui.
Pois é.
Ele já pôs até o óculos, você viu?
É.
Segurou assim na pontinha do
isso
óculos.
Isso aqui é por causa da idade mesmo, o óculos, né? Antes de falar sobre dons, tem uma polêmica aqui. Eu não sei se vocês acharam isso nas suas pesquisas aí, nos seus estudos durante esse capítulo.
Em qual verso? Vamos ver se eu mato.
No verso primeiro.
Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos.
Isso.
É, pra mim já é de cara que o Paulo continua respondendo aquela carta que os coríntios tinham perguntado sobre, agora, dons espirituais. Pelo jeito, a listinha deles era grande, mas cadê a polêmica?
A polêmica é a seguinte. Continua sendo aquela questão de respostas de Paulo, aquela carta que os coríntios haviam enviado, né?
Uhum.
Ele começa da mesma forma, acerca de. Então ele já respondeu perguntas que nós vimos nos capítulos anteriores. Mas a palavra dons não está no versículo 1. Literalmente o texto é acerca dos espirituais.
Certo. Aí você fala, e aí? Aí vem pelo contexto.
É, pelo contexto, por isso que a maioria das traduções vão colocar dons espirituais aí, porque Paulo vai falar de dons espirituais o restante do capítulo todo.
Certo.
Certo.
Mas alguns intérpretes que eu tava estudando, entre eles Augusto Nicodemos.
Uhum. Certo.
Né, alguém bem estudioso, entende que Paulo aqui no começo do capítulo tá falando de pessoas, de alguns que se dizem espirituais. É um termo que Paulo usa em outras cartas também para falar do... Até em Corinto, né? Do homem natural, do homem espiritual. Nós já vimos isso lá no começo.
Sim, é verdade.
1 Coríntios capítulo 2. E aqui, literalmente, o texto traz assim, acerca dos espirituais, não quero que continuem confusos na nossa versão, né? Ou que sejam ignorantes em outras versões. E aí Paulo começa a falar. Então, o debate, a discussão que existe é se Paulo começa a falar já de dons, logo do versículo 1,
uhum,
ou se ele começa a falar de pessoas que se dizem espirituais por exercer certos dons, e aí ele vai explicar a função do dom.
Mas no contrário do carnal mesmo.
É, ou que se dizem, entendeu?
Uhum. Uhum.
Acerca daqueles que se dizem espirituais, eu não quero que vocês fiquem ignorantes. Tanto é que no versículo 3, o argumento de quem acredita que não tá falando de dons inicialmente, de pessoas, e depois ele vai falar sobre os dons, no versículo 3 ele fala de pessoas que falam. Pois quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo.
É, aí já dá uma doutrina interessante, que não é exatamente a doutrina sobre dons, mas é muito claro no texto. Essa questão de que é impossível que o Espírito Santo esteja, de fato, conduzindo alguém se essa pessoa vier amaldiçoar Jesus.
Uhum.
Anátema, né, que aparece aqui no, na revista atualizada, né?
Isso, que é a palavra original.
É, e o contrário também, na ideia de que se você confessa Jesus, e aí eu tô pensando da maneira certa e tudo, isso só pode vir
do Espírito de Deus.
Se você tem o Espírito Santo, e aí você pode ajudar a desenvolver aquela doutrina da soteriologia, né, da doutrina da salvação mesmo, onde primeiro existe a habitação do Espírito, convencimento de Deus, para que a pessoa, em resposta a essa ação primária de Deus, proclame não, né, aceite o senhorio de Jesus na vida dela.
E ser espiritual,
sim,
né, no contexto tanto de Corinto quanto das outras cartas de Paulo, é ser alguém que é habitado pelo Espírito de Deus.
Isso.
Sim, sim.
Então, o argumento de quem acredita que no momento inicial Paulo tá falando de pessoas para depois ele levar o assunto aos dons, ele é interessante.
Uhum.
Eu não sei se ele me convence,
tá,
mas ele é interessante. Eu nunca tinha visto isso. Eu vi isso nas minhas pesquisas estudando para cá.
Eu nunca vi até agora.
É, então, estudando para cá que eu percebi isso lendo algumas pessoas e vendo que aquele termo, que o termo dom, né, não tava no versículo 1, vai aparecer depois, a partir do verso 4, né?
Uhum.
Mas no versículo 1 ele não está originalmente, mas é um debate interessante. Eu acho que não muda muito a questão do entendimento do texto em si, porque o texto vai, a partir do 4, certamente focar na questão dos dons.
Certo.
Mas é uma questão que pode trazer algumas nuances interessantes aí pro texto.
É, com certeza.
Sobre a definição, faz tempo que eu estudei isso e fiz as minhas notas, tá? Então, enfim, me perdi um pouco nisso. Mas tá aqui, eu anotei uma definição do MacArthur. Eu gosto bastante de alguns livros do MacArthur, tem alguns aqui. Apesar de não concordar 100% com tudo que ele fala, eu acho que ele é uma pessoa interessante para a gente consultar na parte de doutrinas. Ele diz o seguinte, ó, os dons espirituais são capacitações divinas para o ministério que o Espírito Santo dá em certa medida a todos os cristãos e devem estar totalmente sob o seu controle, bem como ser usados para a edificação da igreja, para a glória de Cristo. Eles devem ser diferenciados das experiências místicas denominadas êxtase, comunhão sobrenatural e sensual com uma divindade, e entusiasmo, adivinhações, sonhos, revelações, visões, que eram encontradas nas religiões pagãs de Corinto. Eu gostei muito dessa definição porque ela é, de certa forma, sucinta e ela traz pontos muito caros para nós. Como é uma capacitação divina, é para todos os cristãos, ela tem que estar sob o controle do cristão, ela tem que ser usada para edificação da igreja, ela serve só para a glória de Cristo e não a glória do homem. Gostei muito porque, enfim, muitos pontos importantes para a gente entender melhor aqui.
É, e alguns desses pontos nós vamos ver no próprio capítulo, né?
Sim, sim.
No próprio capítulo vai ficar muito claro, né? É claro que a lista aqui não é uma lista exaustiva.
Uhum.
É muito fácil você perceber isso, porque quando você compara com a lista que Paulo dá aos Romanos, você vê que tem dons que são citados lá e que não são citados aqui.
Sim.
Não é a intenção de Paulo fazer uma lista exaustiva de quais eram, quais são os dons espirituais para a igreja de Corinto, talvez pelo contexto do que estava acontecendo lá, ele enfatizou mais alguns dons.
Uhum.
Mas é interessante notar isso, de dom como uma capacitação sobrenatural que o Espírito Santo de Deus dá e que a ênfase é o serviço. Isso vai ser muito claro no texto, né? A ênfase é o benefício do outro.
Sim.
Dom não é um chamado à autopromoção.
Isso.
Sim, sim.
Não é um chamado a, meu dom é melhor que o seu, olha o que eu consigo fazer com o meu dom. Dom é um chamado ao serviço.
É.
Que parece que é um dos problemas aqui em Corinto, né? Eles estavam usando os dons de maneiras erradas, né?
Mais um.
Então, foi até minha abertura, né? Nem todo mundo é dedão, exatamente porque cada um tem um papel diferente, né? Dentro da igreja, né? E aí essa diferença que faz a unidade e o crescimento espiritual, né?
Uhum.
Então, eu acho que para resumir os primeiros três versículos, antes da gente entrar na questão dos dons especificamente,
Certo.
A gente vai falar a partir do verso 4, parece que a introdução é, Paulo está tentando esclarecer dúvidas e entendimentos equivocados que aqueles irmãos tinham a respeito do uso dos dons no culto. Lembra que a gente entrou no capítulo 11 para falar da questão do culto. Falamos da ceia do Senhor, né? Falamos de alguns problemas lá da questão do véu, problemas que estavam acontecendo no culto. Aqui parece que o tema segue, no capítulo 12. Pessoas que estavam usando dons espirituais no culto e parece que isso estava gerando alguns problemas na igreja em Corinto. E aí Paulo vai escrever sobre isso. Ó, quando vocês me perguntaram, a respeito do que vocês me perguntaram sobre os dons espirituais ou sobre os espirituais, né? Aqueles que falam na igreja, você tem que discernir o seguinte. Se alguém fala algo contrário ao evangelho de Jesus Cristo e a Jesus Cristo, esse é um falso profeta, um falso mestre, você não deve aceitá-lo. Se ele fala de acordo com o Espírito de Deus, ele vai falar que Jesus é Senhor. Então ele vai seguir a doutrina, o verdadeiro evangelho.
Uhum.
Então Paulo começa fazendo essa diferenciação porque parece, né? Lembra que nós temos um lado da correspondência, né? A sugestão que nós temos aqui é que alguém estava usando, ou pessoas estavam usando dons espirituais, ou falando no culto, exercendo certas coisas no culto, e falando mensagens contrárias ao próprio evangelho de Jesus Cristo.
Mais um erro dos Coríntios. Eu gostei também do MacArthur falando sobre a palavra anátema, que nem tá na NVT, né? Na NVT tá pelo Espírito de Deus que amaldiçoa Jesus. Mas falando especificamente dessa palavra, olha só como combina com isso que o Thiago falou. Esse é o tipo mais severo de condenação. Alguns coríntios eram carnais e dados aos êxtases, controlados pelos demônios. A gente já viu mais ou menos isso nos capítulos para trás aí, né? Aquela questão de vocês estão adorando a demônios e tal. Nessas condições, eles realmente afirmavam estar profetizando e ensinando no Espírito, Espírito com E maiúsculo aqui, enquanto blasfemavam diabolicamente o nome do Senhor a quem deveriam estar adorando. Imagina o coração de Paulo vendo isso acontecer, né? Chegando essas notícias, porque, enfim, ele não tá lá no meio da igreja, né? Seguindo no texto, eles estavam julgando o uso dos dons com base na experiência e não no conteúdo. Satanás sempre ataca a pessoa de Cristo. É possível que o blasfemador de Cristo fosse um gentil afirmando ser um cristão. É bem comum isso nas igrejas de hoje, inclusive, né? Mas que aceitava a filosofia de que toda a matéria era ruim, incluindo Jesus humano, ou seja, um pré-gnosticismo. Provavelmente eles diziam que o Espírito de Cristo havia deixado a pessoa de Jesus antes da sua morte, e que, portanto, Jesus morreu uma morte amaldiçoada, por isso o nome anátema aqui, como um mero homem. Eu não sei como o MacArthur ou outros teólogos chegam a tantas confirmações assim, mas é interessante pensar isso. Eu, pelo menos, gosto de pensar porque, não que a gente faça exatamente a mesma coisa aqui, mas não é muito longe de algumas realidades que a gente encontra pelo mundo afora.
Eu acho que tem um problema aqui, que é o problema que muitos confundem manifestações espetaculares com espiritualidade.
Uhum.
Isso na nossa cultura é algo que tem muito apelo com relação a isso, né? Então, igrejas que promovem cultos de milagres, de curas, e você liga isso diretamente a uma questão de Deus estar agindo naquele local. E nós esquecemos que nem toda manifestação espetacular, eu não tô nem julgando a veracidade delas ou não, mas que nem toda manifestação espetacular vem de Deus.
Uhum.
Sim.
Nas escrituras isso é muito claro.
os pagãos lá no Egito, os sábios lá, os conselheiros de faraó no Egito, também fizeram algum tipo de milagre.
Sim. Ah, para trazer para nosso contexto, as religiões afros, elas têm muito dessas manifestações e possessões, ou sei lá que nome usar aqui, sabe?
Sim.
Mas tem. Eu já fui, quando era adolescente, a nossa igreja foi visitar uma outra igreja cristã. E eu me lembro muito que, de novo, como o Thiago falou, eu não quero julgar a liturgia deles, nem nada do tipo, tá? Ele não fazia parte daquela comunidade.
Uhum.
Eu era de uma igreja tradicional e tal. E a igreja que a gente foi lá, a impressão que me passou, sendo adolescente, tá? Eu não tinha conhecimento teológico, tinha nada. Mas a impressão que me passou foi que não só o ambiente, mas tudo que se falava, as músicas, os sons e tudo, mirava em fazer com que as pessoas, sei lá, desmaiassem pelo espírito, sabe? Umas coisas que eu pessoalmente me senti muito mal naquele ambiente, sabe?
Uhum.
E eu percebi também que os meus amigos da igreja estavam também muito incomodados. Quando para aquela comunidade lá, era a coisa mais normal
era
do
normal,
mundo,
né?
Sabe? Eu sei que eu me senti muito estranho lá. Eu não gostei nada da experiência. Nunca mais rolou esses intercâmbios, né, que a gente fazia com esse grupo. Mas talvez muitos de nós aqui ouvintes vivamos realidades assim. E, de novo, não quero julgar, eu nem participei a ponto de questionar tá certo ou tá errado. Mas eu acho que uma pulga atrás da orelha, pelo menos, tem que ficar. E sempre a gente, não só em contextos assim, mesmo as nossas igrejas locais, em outros assuntos, eu acho que é bem saudável pro cristão ter sempre uma pulga atrás da orelha, porque quem tá liderando a igreja é uma pessoa falha ali. E, de repente, ela tá trazendo coisas que não são exatamente aquilo que Deus espera.
Jesus, no Sermão do Monte, também fala de pessoas que expulsaram demônios, fizeram milagres. E aí Jesus fala assim, eu nunca vos conheci, né? Apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade.
Uhum.
Então, isso é só pra gente lembrar que nem toda manifestação espetacular, de fato, tem a ver com espiritualidade, com Deus agindo.
Uhum.
Ok? Com isso, não caia para outro extremo, não entenda errado o que eu estou falando, não quer dizer que Deus não age miraculosamente.
Sim, por favor, não pense
claro.
Isso.
Claro. Uhum.
Deus age se ele quiser, de acordo com a sua vontade.
E muitas vezes através de nós mesmo.
Exato. Mas é só um alerta para a gente não achar que isso tem muita confusão, de que qualquer tipo de manifestação espetacular, ela é uma manifestação espiritual no sentido de divina e que a gente deve buscar. E parece que aqui em Corinto estava tendo confusão sobre isso. Pessoas que estavam falando, supostamente pelo Espírito de Deus, mas estavam trazendo uma mensagem que não era de Deus.
Sim.
Tanto que é que um dos dons que nós vamos citar aqui a partir do verso 4 é o discernimento de espíritos.
É verdade.
Discernir se algo que está sendo dito vem de Deus ou não. Isso é o dom de discernir espíritos, né? Discernir se algo que alguém está falando de fato é de Deus ou não é de Deus.
E sendo um dom espiritual, não é todo mundo que tem esse discernimento.
Sim.
Vamos entrar no verso 4?
Vamos.
Bom, ele começa aquela listinha, né? Existem tipos diferentes de dons espirituais. Ele também traz um pouco de doutrina antes de falar da lista exatamente, dizendo que, olha, são tipos diferentes, mas a fonte, que é o Espírito Santo, é a mesma para todo mundo. Existem tipos diferentes de serviço. Eu gostei muito aqui porque aparece pessoas diferentes da Trindade aqui, né? Ele tá falando do Espírito Santo, ó, mas o Espírito é a fonte de todos. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Para mim, apareceu os três aqui, né? Espírito Santo, Jesus aí como Senhor e Deus Pai operando em todos nós. É isso, né?
Exato. Tem a lista da Trindade aqui operando, né, e capacitando o seu povo.
Uhum.
E é interessante porque ele fala de dons, né? Existem dons diferentes. Você pode pensar, tem dom de ensino, tem dom de liderança, tem dom de exortação, tem dons diferentes, tem dom de misericórdia, ok. Aí depois ele fala que tem tipos diferentes de serviço.
Uhum.
Então, não apenas dons são diversos, mas serviços a serem realizados também são diferentes.
Sim.
Às vezes uma pessoa que tem o dom de exortação, ela pode exercer isso por meio de serviços diferentes.
Que a palavra é diáconos aqui, hein?
Exato, formas de servir.
Sim.
E depois ele termina falando que tem maneiras diferentes. Ou seja, isso é muito fácil de observar. Você pode pegar duas pessoas com um dom de ensino, mas que realizam um ministério de maneira diferente, ensinam de maneira diferente. Então é interessante, porque Paulo está falando aqui da diversidade de servir ao Senhor. Existe uma grande diversidade dons diferentes, formas de fazer diferentes, ministérios diferentes, mas tudo isso vem de um único Deus, Deus Trino.
É, o famoso diversidade na unidade.
Exato. Né? O mesmo Deus que capacita, por meio do Espírito, por meio do Senhor Jesus Cristo, por meio de Deus o Pai, para com dons diferentes, para formas de servir diferentes, de maneiras diferentes.
E eu acho isso muito legal, porque quando a gente vive o contexto de igreja local, aí domingo após domingo, eu vou tomar como exemplo aqui o Ministério de Ensino, tá? Mas funcionaria para qualquer outro.
Uhum.
Tem sempre aquele que, ah, esse professor é sempre desse jeito e tal, e às vezes ele até meio que se acha, porque, puxa, como... E ele de fato tem o dom de ensino, tá? Tô supondo esse exemplo. Ele tem o dom de ensino e aí ele ensina do jeito dele, manifestando o dom dele da forma que ele consegue manter ele. E aí algumas pessoas falam, ah, não, esse cara eu não gosto, ou, ah, tem que ser assim, essa é a norma. E aí aparece uma outra pessoa com dom de ensino que vai, assim, pelo caminho oposto e também forma de novo aquelas panelinhas que a gente já viu tanto em 1 Coríntios, né? Não, eu gosto do professor A, eu gosto do professor B. Mas os dons tendo dom de ensino, sabe, só engrandece a igreja. Não precisa ter time, sabe, na igreja. Não precisa ter a forma certa. Não, esse aqui tá errado, esse aqui tá certo. Não, isso aí você coloca em qualquer outro tipo de dom que vai funcionar igual. Essa diversidade traz uma riqueza para a igreja sem par.
Eu acho muito bacana esse negócio de dons. Inclusive, uma vez eu até comentei aqui que foi com o pastor Tiago que eu aprendi o que era dom. Apesar de sempre ter mais ou menos isso ali no meu contexto de vida, a gente também vê o contrário, né? Quando a pessoa não tem dom, mas ela quer insistir numa situação, né?
Isso é duro, né?
Não, é dureza. E assim, eu tenho bons exemplos de pessoas com dons na minha igreja. O meu sogro, inclusive, ele tem o dom de ensino. Ele é professor de escola bíblica dominical. Já falei dele aqui várias vezes. Ele foi meu professor na adolescência. Atualmente, eu parei de dar aula pra ouvir. Eu gosto muito das aulas dele. E eu acho muito interessante que, apesar dele ter esse dom, ele se prepara, né? Porque tem gente que fala assim, eu tenho dom.
Boa.
Então, eu não preciso, né, me preparar. Afinal de contas, é um dom.
Descansa e, no dom, né?
Sabe? Exatamente. É complicado, então...
Mas isso é uma visão muito errada de dom e de talento.
Então, era isso que eu ia falar, porque tem a questão, né? O pessoal fala assim, Carol, você toca piano lindamente, que não sei o quê, que dom você tem para... Gente, só eu sei o tanto que eu tenho que estudar muitas vezes para tocar uma peça aqui de Beethoven, né? Chopin, enfim. Porque não sou autodidata, não sou Mozart, entendeu? Que aos 3 anos de idade sentava no piano e blá, 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 blá. Não! E as pessoas confundem, né? Dons e talentos.
E eu aposto que o Mozart treinava também, viu?
Ah, e muito, hein? E muito.
É, então, tem uma visão errada a respeito disso, né? Tanto de dom quanto de talento.
Sim.
Deus dá os dois, inclusive, tá?
Uhum.
O talento, evidentemente, é pro crente ou pro descrente.
Uhum.
Deus dá talentos, né? O dom espiritual, a gente já viu, é pra aquele que é salvo, no contexto específico da igreja, né? Pra edificação do povo e pro serviço.
Uhum.
Mas ambos precisam ser exercitados para serem aperfeiçoados. É uma visão errada que as pessoas têm. As pessoas olham e falam assim, o Messi, ele tem um dom. É evidente que ele tem, né? Quem gosta de futebol, ilustração aqui, né? Só pra quem gosta de futebol.
Uhum.
É evidente que ele é alguém acima da média. Mas se ele não treinar todo dia, ou até agora na fase de vida que ele tá, com envelhecimento, você vê que ele diminui a sua eficácia,
uhum,
por causa da questão biológica ou da questão da falta de treinamento.
Uhum.
Exatamente.
Então, dom, ele precisa ser exercitado. A pessoa tem dom de ensino, ok, mas ela precisa estudar, ela precisa se capacitar, ela precisa aperfeiçoar a forma de transmitir. Tudo isso faz parte do uso dos dons. E não, estamos usando o ensino como ilustração, mas todos eles. Se você aconselha alguém, também é prática, é treino, é aperfeiçoamento, é estudo. Se você serve na igreja local, mesmo em serviços manuais, você vai aperfeiçoar a sua forma de fazer quando você pratica. Então, o dom, ele não é algo que você recebe num sentido de que ele já vem pronto, você não precisa treinar, você não precisa estudar, você não precisa aperfeiçoar. Não, dom é algo que Deus nos dá, uma capacidade, uma tendência para determinada área, um amor por alguma coisa que você precisa aperfeiçoar e treinar com aquela capacitação que Deus te deu.
Uhum.
Exatamente. Então, assim, isso também não é para desestimular ninguém. Aí, por exemplo, eu quero dar aula para as crianças na igreja, mas eu não sei se eu tenho dom. Não, tudo bem, beleza. Porque você pode sentar, aprender com quem tá fazendo, começar a estudar, se esforçar. Inclusive, eu falo isso por experiência própria. Eu primeiro copiei a minha professora, eu fazia do jeito que ela fazia, porque era assim que eu aprendi. E depois eu fui achando o meu estilo como professora, uhum, para ensinar os meus alunos. Então, até hoje, eu realmente eu acredito que eu não tenho dom de ensino. Eu acredito que eu tenho outros dons. Mas eu sei que quando eu me esforço, eu faço bem. Eu consigo transmitir bem, entendeu? Uhum. Por quê? Porque tem, rola um esforço. Vim aqui pro LBC sem estudar, entende? Não tem o dom aqui. Aqui é puro talento e olha lá, entendeu?
Até porque, se nós formos olhar, boa parte dos dons espirituais, eles também são chamados para que todos nós exerçamos.
Sim, sim.
Boa.
Sim.
O que eu quero dizer com isso? Tem uma pessoa que vai ter um dom de ensino, que provavelmente vai ser alguém que vai pregar, que vai ensinar de maneira... Tem. Mas todos nós somos chamados a ensinar uns aos outros.
Uhum.
Tem alguém com um dom de evangelismo? Tem. Tem pessoas que têm aquela facilidade natural e que conseguem... Mas todos nós somos chamados a evangelizar.
É. Aí não posso usar a muletinha, né? Não, eu não sou bom nisso.
Exato, exato.
Entende? É isso. Eu não sou boa com idiomas. O Fernando é. Nossa, ele tem uma facilidade, gente. Eu acho fascinante. Mas eu tô lá, entendeu? No verbo to be, pra ir aprendendo, né? Pro meu crescimento também individual.
Ao mesmo tempo, eu queria deixar uma provocação aqui. Quando a gente olha para dons, e vale de novo a gente abrir um parênteses que já foi dito, tá? Mas é que eu sei que na língua portuguesa a gente usa dom para sinônimo de talento. Quando a gente tá falando de dom espiritual, não é sinônimo de talento. Uhum. O Thiago até fala, o dom do Messi de jogar bola. A gente fala porque, enfim, ele tem, claro que ele tem um dom. Mas não é um dom espiritual, tá bom?
Isso.
Dentro daquela definição que a gente colocou, servir na igreja e tudo mais.
Uhum.
Dado esse parênteses aí, o que eu queria dizer é assim... Também faz bem para nós pensar que uma igreja é importante, e Paulo vai elogiar, se não me engano, o próprio Coríntios, dizendo, que bom, vocês têm todos os dons aí. Às vezes a gente tem igrejas locais que não têm todos os dons presentes, contando todos os membros ali. Mas essa diversidade de dons enriquece uma igreja local. E a partir do momento em que você descobre uma área onde você de fato tem o dom espiritual, se esforce para atuar naquela área.
Sim.
O que eu quero dizer é assim, de novo, não é que eu tô falando, se eu não tenho dom de evangelismo, eu não vou evangelizar. Não tenho dom de oferta, eu não vou ofertar. Não tenho dom de, sei lá, ensino, eu não vou ensinar. Mas se você sabe o seu dom, a maior parte do seu serviço na igreja tem que ser virada para esse lado e deixar os outros que você não tem para aquelas pessoas que têm. E aí a igreja vai voar.
Exatamente.
E é claro que o nosso debate aqui não é temático, né? A gente não vai falar sobre todas as questões sobre dons espirituais. Nem daria tempo para a gente fazer isso em um episódio.
Não, tem uma matéria inteira no seminário só sobre dons.
Exato. Nem daria para a gente fazer isso. Mas se você está ouvindo esse programa e não sabe qual é o seu dom espiritual... Eu te aconselho algumas coisas. Primeiro, a ler sobre isso, né? Estudar um pouco mais sobre isso, ou ir para os textos bíblicos que falam sobre isso. Segundo, para mim, a melhor maneira... Existem várias formas de descobrir o seu dom. Buscar conselhos de pessoas sábias, seu pastor, pessoas da sua igreja aí que você confia, que são pessoas que podem te ajudar a descobrir, né? Orar, tentar buscar a vontade de Deus.
Normalmente, as outras pessoas percebem o seu dom antes de você mesmo. Isso é bem comum.
Aham.
Mas uma das melhores maneiras de você descobrir o seu dom espiritual é servindo.
Sim.
Exatamente.
Quando você se coloca à disposição para servir, você vai começar a perceber aquilo que você faz com facilidade, bem feito, e aquilo que você não faz, aquilo que você tem paixão por fazer e aquilo que não, entende? Então tudo isso envolve uma questão de prática, de experiência. Existem formas de descobrir dons espirituais. Existem até alguns questionários que ajudam, facilitam você tentar descobrir suas tendências por áreas, mas a melhor maneira é servindo.
Uhum.
Se colocando como alguém útil e também, como o Tan falou, a partir do momento que você serve, as próprias pessoas vão começar a notar e falar, tanto pro bem quanto pro mal.
Sim. E entenda quando for pro mal, tá? Não leve pro pessoal.
Exato. Essa é minha área, essa não é minha área.
É. E a igreja só vai crescer com isso, né?
Uhum. Agora, é interessante o versículo 7, porque o versículo 7 vai dentro daquela definição que o Tan trouxe no começo, e que eu acho que é fundamental a gente entender em toda a discussão que vai ter no capítulo aqui.
Uhum.
Porque o verso 7, eu gostei da tradução da NVT aqui, traz assim: a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito, ele está falando dos dons, evidentemente, para o benefício de todos. As versões mais comuns trazem para um fim proveitoso. Mas aqui eu acho que a ideia ficou mais clara.
Sim.
O dom, ele existe para benefício do corpo.
É.
Isso é muito importante.
Aliás, no começo aí, antes, Thiago, a cada um de nós. Para mim já diz que ninguém fica sem.
Exato. Todo salvo é capacitado por Deus para servir.
Sim.
E esse dom, ele é um chamado ao, de fato, ao serviço para o benefício dos outros. E talvez seja o problema, que nós vamos ler o restante do capítulo aqui, que está acontecendo em Corinto, onde as pessoas estão procurando dons que de alguma forma trazem destaque pessoal, trazem algum tipo de engrandecimento pessoal, em vez de procurar dons que servem para edificação do corpo. Então Paulo vai falar, o dom tem esse propósito. Para que existe o dom? Ah, eu quero ter o dom de ensino. Pra quê? Ah, porque eu gosto de falar em público, porque eu quero que as pessoas me ouçam. Não, tem que ser pra que as pessoas sejam edificadas por meio da palavra de Deus. Ah, o dom de serviço. Pra quê? Pra que as pessoas notem que eu sou alguém trabalhador, que eu tô lá ajudando e me reconheçam. Não, é sempre pro benefício das pessoas, pro benefício do corpo de Cristo. Essa visão é fundamental no dom, né? No entendimento do dom.
Tá. Isso tem em 1 Pedro 4,10, até trouxe aqui para vocês, ó. Deus concedeu um dom a cada um e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina.
Exato, e o versículo 11 de 1 Pedro 4,10, que o Tan acabou de ler, o versículo seguinte vai falar que tudo isso é feito para a glória de Cristo, que foi da definição que nós vimos lá do MacArthur também.
Isso.
Então, servir uns aos outros, de acordo com o dom que recebeu, para que Deus seja glorificado em meio a tudo isso.
E aí ele começa uma listinha, né?
Isso, a partir do verso 8 ele começa a lista de dons aqui. Não vamos conseguir definir todos eles, é impossível nós fazermos isso agora. Levaria muito tempo, teria um episódio aí de umas 5 horas. Mas ele dá uma listinha aqui, né? Ele fala de oferecer conselhos sábios, nas versões mais tradicionais, palavra de sabedoria. Depois ele fala de...
mensagem de conhecimento especial.
Isso, conhecimento especial, que seria palavra de conhecimento.
É, exato. É grande fé, eu gostei desse grande, porque normalmente é só fé, mas é grande fé, é uma fé, por quê? Porque todo mundo tem, né, fé.
É.
Se tá lá é porque tem fé, mas é uma fé mais aí.
É, e a gente não pode confundir aqui com a fé no sentido salvífico, porque todos têm essa fé salvífica, né?
Uhum.
A fé aqui parece ser uma questão de confiança mesmo em Deus.
É, a Bíblia de Estudo da NVI, ela coloca que é uma fé para suprir alguma necessidade específica dentro do corpo de Cristo. Mas é o que o Thiago falou, cada uma aí dá um estudo só por si, né?
Sim.
Tem o dom de cura no 9, que isso também é outro curso inteiro.
Dom de cura, realizar milagres, profetizar... capacidade de discernir, que é o discernimento de espíritos, que a gente já falou, né? Se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro espírito. Capacidade de falar em diferentes línguas e capacidade de interpretar o que está sendo dito. É a listinha que Paulo dá aqui aos coríntios.
Sim. Todos os dons, eles ainda estão em vigor, por assim dizer?
É, essa é a pergunta que vem logo depois dessa lista, né?
Pergunta do milhão, né?
É. Nós temos uma lista de dons aqui que trazem algumas questões específicas. Eu, particularmente, creio que não.
Né?
Se você conhece um pouquinho de teologia aí, eu sou cessacionista. O que, que isso significa? É a crença de que alguns dons cessaram com a era apostólica. Alguns dons, eles tinham um propósito específico com Jesus e os apóstolos, e esse propósito foi cumprido, tá? Nós temos evidências disso nas escrituras, não vamos fazer um tratado sobre isso agora, mas só para você entender a posição. Essa posição entende que alguns dons específicos, eles tinham uma função de autenticação.
Da mensagem, né?
Isso, a mensagem e o mensageiro ali. Como aconteceu em toda a revelação bíblica, na verdade. Quando a gente fala de pessoas fazendo atos miraculosos, a gente olha para a Bíblia e pensa que isso está acontecendo o tempo inteiro, mas não está. Isso acontece em alguns períodos da história.
Uhum.
Isso aconteceu com Moisés, na época ali onde a lei estava sendo dada, a formação do povo de Israel. Isso aconteceu ali com Elias, Eliseu, no início do ministério profético.
Uhum.
Isso aconteceu com Jesus e os apóstolos. Você tem uma exceção ou outra ali no caminhar da história bíblica, mas de maneira geral, pessoas, não Deus fazendo milagres, mas pessoas com capacidade de fazer alguns atos miraculosos, evidentemente capacitados por Deus também, foram em períodos muito específicos da história, onde Deus estava se revelando ao povo com um propósito específico.
Sim, e mesmo nesses períodos específicos onde esses milagres estavam acontecendo, eles não aconteciam sempre.
Sim.
Eu vou citar um exemplo aqui que é, sei lá, o dom de cura. A gente vê o Paulo, apóstolo, falando pro Timóteo, ó, toma um remédio aí que você é ruim de estômago. Cara, por que você não curou ele? O Epafrodito, que a gente já leu aí num outro livro, veio, quase morreu. Não foi curado por uma, põe a mão aqui e curo. Aí você fala, mas ele tem esse poder, por que ele não usou, sabe? E a Bíblia simplesmente não fala nada e nem explica por que sim, nem por que não, mas pelo menos deixa a gente pensando, bom, não é sempre.
Sim. João, no final do seu evangelho, eu creio que nos dá uma pista muito interessante. Ele fala dos milagres que Jesus fez, ele chama de sinais, né? E ele diz o seguinte, estes sinais foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenhais vida em seu nome. Isso está em João capítulo 20, versículo 31, na versão que eu tenho memorizada aí, não deve ser na NVT. Mas João está nos mostrando o propósito dos milagres.
Sim.
O propósito desses sinais poderosos que Jesus fazia. Às vezes nós ficamos encantados com os milagres, com o que Jesus vai fazendo, e às vezes é natural que nós instantaneamente falamos, eu quero que Jesus faça isso na minha vida. Eu quero ter essa resolução de problema também na minha vida. Eu também tô com um problema, eu também tô com um problema de saúde, eu também tô com um problema na minha família. Uhum. E Jesus, faz isso na minha vida também.
Sim.
É natural que nós pensemos assim. E Deus pode fazê-lo se for a sua vontade. Nós já falamos sobre isso. Deus é poderoso. Se for a sua vontade, ele pode curar pessoas e continua fazendo ainda hoje. Mas por que que Jesus realizava sinais? Não era o sinal pelo sinal em si. O sinal tinha um propósito. O propósito era apontar para Jesus Cristo como o Messias, o Salvador esperado, para que as pessoas depositassem fé nele e fossem salvas.
Uhum.
Então, por que que os apóstolos, né, na era apostólica tinha esse dom, né, de curar, de realizar milagres, até de falar em outras línguas? Eram sinais.
Uhum.
Sinais do poder de Deus ali para que as pessoas olhassem e crescem de que aquilo de fato, aquela mensagem que estava sendo iniciada ali, o evangelho por meio de Jesus os apóstolos, ele fosse visto como digno de crédito e verdadeiro.
Uhum.
Então eu entendo que os sinais eles tinham um propósito autenticatório.
Certo.
E que quando esse propósito se encerrou com o fim da revelação bíblica, com o fim da era apostólica, eles perderam a sua função. Esses dons, tá bom? Muitos outros dons permanecem até os dias de hoje.
Sim.
Uhum. Porque tem uma confusão também. Quem não crê dessa forma... às vezes eu já ouvi de pessoas perguntando assim... Ah, então você não crê nos dons espirituais? Não, lógico que eu creio nos dons espirituais.
Sim, a maioria tá por aí.
Alguns até falam, você não crê no Espírito? Como assim? O Espírito é Deus. Como eu não vou crer no Espírito? Isso é heresia, né? Porque às vezes há uma confusão a respeito, uhum, disso, por causa de várias linhas. E aqui respeitando as outras linhas, tá bom? Só tô colocando a minha posição.
Sim.
Dons espirituais existem para edificação da igreja, mas eu creio que alguns dons, que nós chamamos de dons espetaculares, eles cessaram com o fim da era apostólica.
E só para, sem entrar muito a fundo, só para vocês entenderem o tamanho do buraco aí, mesmo a definição de muitos deles são discussões dentro da teologia.
Sim.
Eu trouxe alguns aqui, ó. Por exemplo, o realizar milagres, que aparece aí no verso 10, literalmente significa ações de poder. E aí eu tenho um autor que diz o seguinte aqui, ó. Com o significado de poder, está com frequência ligada à expulsão de demônios. E eu acredito que isso ainda exista, tá? E ele dá até exemplos em Lucas e tal. Esse é precisamente o poder que o Senhor deu aos discípulos. Então, esse realizar milagres, talvez ele seja um pouco mais contido na sua própria definição. Quando a gente vai para o dom de profetizar, que aparece também no verso 10, pode ser tanto a predição, que acho que é o que todo mundo pensa quando ouve a palavra profetizar, né? Mas pode ser o anúncio da vontade de Deus numa determinada situação. aqui também o MacArthur falando, tá? O significado é simplesmente o de anunciar ou proclamar publicamente, ao qual a conotação de predição foi acrescentada em alguma época na Idade Média. A melhor definição desse dom é dada no capítulo 14, verso 1 e 2. E aí eu vou reler aqui para vocês. Aliás, vou reler não, porque a gente não chegou lá ainda, né? Mas no 14, 1 e 2 diz que o amor seja seu maior objetivo. Contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. E aí, pulando pro 3, mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Então, MacArthur defende aqui a ideia de que, olha, é um proclamar público aqui, não é necessariamente uma predição. Se a gente for para a capacidade de falar em línguas, tem toda a discussão, mas que língua? É uma variedade de idiomas humanos, como foi lá em Pentecostes, ou são línguas espirituais? E aí também você vai ter um estudo aprofundado sobre isso. E de novo, a gente está só trazendo o texto e mostrando para vocês o tamanho da bronca que é debruçar no, na quantidade de estudos e possibilidades que existem por aí, tá? Uhum. Isso é só um cheirinho de tudo que é possível, tá? Se você for realmente estudar sobre isso, você vai ver que tem muita coisa para descobrir.
É, e no capítulo 14, como o Tan já adiantou o versículo 1 e 2, a gente vai falar muito sobre a questão de profecia em línguas, porque vai ser o debate lá, né? Parece que eram algumas questões que estavam envolvidas nessa... dessa má compreensão dos dons espirituais com relação aos coríntios aqui, né?
E acho que para fechar esse bloco 1, o Thiago já falou lá no começo, ah, essa não é uma lista exaustiva de dons. Eu acho que vale a gente mencionar outros locais na Bíblia em que aparece também uma listinha de dons. Você vai encontrar isso em Romanos 12, de 6 a 8. Lá você vai encontrar profetizar, servir, ensinar, encorajar, contribuir, liderar, demonstrar misericórdia. A gente vai encontrar uma lista em Efésios 4, no verso 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. 1 Coríntios 12, que é o que a gente está aqui, né? No 28 a gente não leu ainda, mas vai aparecer lá apóstolos, profetas, mestres, milagres, cura, ajuda, liderança e línguas. A gente vai ler daqui a pouquinho. E 1 Pedro 4, 11, aí é uma dúvida. Alguns consideram, outros não, né? Será que é dom espiritual aqui? Mas lá ele fala, ah, você tem o dom de falar, então faça de acordo com a palavra de Deus. Tem o dom de ajudar, faça com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará a glória a Deus por meio de Jesus Cristo, a ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém.
É, a minha impressão é que 1 Pedro está dando áreas, área de fala e área de serviço.
Não necessariamente uma lista de dons, né?
Não necessariamente uma lista. E Efésios 4 está falando, sim, de dons, mas está falando de funções.
Certo.
Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Não necessariamente o dom. Claro que é o dom de ensino, claro que é o dom de evangelismo, mas ele está falando de pessoas ali que têm dons, né, naquela lista.
Certo. E nessa ideia de lista, eu vou dar uma opinião pessoal, e é forçada essa dubiedade, tá? Uma opinião, e é minha, e eu tô dizendo que é minha porque eu nunca li isso de lugar nenhum. Pode até ser que tenha, tá? Mas eu nunca encontrei. Mas é uma coisa que eu guardo pra mim e eu vou compartilhar com vocês. Quando a gente vai estudar dons, a gente fica procurando sistematicamente quais são eles na Bíblia. E eles aparecem, como a gente viu, aqui e ali, e a impressão é que quem tá escrevendo sobre dons nunca tá muito preocupado em fazer a lista completa. Isso sempre me deixou com a pulga atrás da orelha, no sentido de, será que a gente tem na Bíblia a lista completa de todos os dons possíveis? Eu acho que não precisa, sabe? É aquela ideia de que, tá, vivendo o dia a dia, servindo a Deus, de repente você vai ter um dom espiritual, onde você vai se sobressair no serviço em relação aos outros irmãos da igreja, e de repente não tá aquela palavra explicando o seu dom ali, mas nunca deixou de ser uma capacidade dada pelo Espírito Santo para você servir na igreja. E por que não seria um dom, sabe? Eu tenho essa impressão, mas de novo, é uma coisa muito pessoal, nunca vi ninguém defender a ideia de que tenha o dom de alguma coisa que não está explícito na Bíblia. Posso estar falando uma grande heresia aqui, tá? Mas é o que eu penso.
Não, eu não acho que é uma heresia, não. Eu acho que é uma possibilidade.
Sim.
Como a gente falou, as listas não são exaustivas. Tanto é que tem dons que fala só em Corinto, tem dons que fala só lá na pré-igreja de Roma, Então você não tem uma lista exaustiva. Uhum. Pode ser que somando todas elas, Deus nos deu na sua revelação como um todo uma lista exaustiva? Pode ser. Pode ser que não? Pode ser. É uma possibilidade.
Sim.
Ufa.
E aí o verso 11, só pra gente virar, porque já tá dando um programa esses primeiros 11 versículos, né?
Pois é.
A maior parte do capítulo nem veio ainda, né? Mas o versículo 11 diz que tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Isso é muito interessante. E vai estar envolvido na discussão que vai vir após, né? No que a gente vai ler ainda.
Uhum.
Lembrar que toda essa distribuição se dá pela sabedoria soberana de Deus. Deus distribui de acordo com a sua vontade os dons, de acordo com a necessidade de cada igreja. Então a gente não precisa ficar desesperado, porque o Espírito Santo está conduzindo todo o processo. É Ele que distribui de acordo com a sua vontade para cada realidade. Então saber disso nos conforta e nos dá esperança e segurança de que não depende da minha capacidade, do meu dom, mas depende do Espírito Santo orquestrando todo o plano dele para a edificação da sua igreja.
É, dá uma paz pensar isso. Tem gente que fica anoiada, né? Ai, meu Deus, eu preciso ter esse dom. Não, Deus te deu outro. E glória a Deus por isso. Muito bem, sua vez. Então, Thiago, vamos ao bloco 2. Ele promete ser longo também, tá?
Ai, ai.
Essa aqui é só resumir na fala da Carol do começo, que nem todo mundo é dedão.
É, pronto.
Vamos lá. Versos 12 até o final. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela, e se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, depois os que fazem milagres, os que têm o dom de cura, os que ajudam outros, os que têm o dom de liderança, os que falam em diferentes línguas. Somos todos apóstolos? Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos o poder de fazer milagres? Todos temos o dom de cura? Todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas? Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito? Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais.
É, É, o que você falou, né? Nem todo mundo é dedão. Eu vejo muito nesse texto aqui a ideia de Paulo lutando contra a arrogância deles, e a gente já tá vendo isso na carta há muito tempo, no sentido de que aparentemente existem dons mais nobres, vamos dizer assim, e eles estavam sendo arrogantes, dizendo, ó, porque eu sou mais importante, porque eu tenho tal dom e tal, e aí ele usa toda aquela parte onde meio que balanceia as coisas, né? Não, esses mais nobres, eles são mais vistos, mas a gente traz mais honra àquelas partes do corpo que são mais vergonhosas, vamos dizer assim, mas de alguma forma, trazendo a ilustração do próprio Paulo, né? A gente protege mais essas áreas do corpo, enfim, dos dons e etc.
É, Paulo faz uma grande analogia aqui, né? Na verdade, ele está ilustrando o que ele acabou de falar. Todos os versículos 1 a 11 é o conceito que ele apresentou sobre os dons espirituais, e agora ele ilustra isso por meio de uma figura. A figura é o corpo humano. É.
Sim.
E ele faz analogia entre o corpo de Cristo, a igreja, e o corpo humano.
Sim. E essa unidade ele já apresenta também na questão de judeus e gentios, né? Escravo e livre, meio que, ó, todo mundo é igual no corpo de Cristo. Não existe o melhor e o pior.
Exato, ele mostra que todas essas classes, judeu, gentio, escravo, livre, foram batizados no mesmo espírito nesse corpo.
Em Cristo não tem distinção racial nem social, o que se a gente for pensar é bem avançado pra época, né?
Sim, sim. Não só avançado, mas contracultural, né?
Sim.
Uma cultura onde o escravo era considerado praticamente uma posse do seu senhor, que o senhor podia fazer o que ele quisesse com ele.
Sim.
E o quanto a Bíblia se torna atemporal, no caso, né? Pensando nos dias de hoje. Assim, falando forte para um contexto atual.
Então, Paulo traz a ideia aqui do batismo no Espírito Santo. A gente não estudou Atos ainda, né? Não tivemos aqui o privilégio de passar por Atos ainda no LBC. Esse conceito está muito forte lá no livro de Atos, mas basicamente o que Paulo está falando é dessa imersão, desse colocar do salvo nesse corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. Né? Esse é o batismo com o Espírito. Ele foi salvo, ele recebeu o Espírito Santo e agora ele faz parte de um corpo que é o corpo de Cristo. E aí ele vai ilustrar essa questão do corpo de Cristo, a igreja, como o corpo humano. Aí ele vai usar as figuras, né? O corpo, ele tem vários órgãos, né? Ele não usa esse termo aqui, mas ele tem várias partes diferentes. Ele tem vários membros. Ele tem mão, ele tem orelha, ele tem olho, ele tem nariz.
Tem o pé, que é sujo, né?
É, tem pé, tem dedão, como diz a Carol, né? O corpo, ele tem vários membros, várias partes, e cada uma delas é necessária.
Sim, sim.
Não dá pra você ter um corpo só de olho.
É.
Não é um corpo.
Exato.
É a ilustração basicamente que Paulo tá dando aqui. Olha, se você... Ah, eu sou olho, mas eu queria ser nariz. Por causa disso eu deixo de ser parte do corpo? Não. Ah, eu sou orelha, mas eu queria ser mão.
E se você é olho e tentar ser nariz, não vai funcionar nem como olho e nem como nariz.
Exatamente. Então Paulo tá falando, olha, o Espírito distribuiu. Então, sim. Primeiro, não é uma questão que você decide. O Espírito que distribuiu de acordo com a sua vontade, de acordo com a necessidade de cada igreja.
É.
Então ele distribui soberanamente. E ele distribui de acordo com a necessidade. Então, quando você não usa o seu dom, o que Deus te deu, você está indo contra, de alguma forma, o plano de Deus para a edificação da igreja.
Você está deixando a sua igreja local capenga, deficiente.
Exato, exato. E esse é o problema da nossa visão de igreja, muitas vezes. Porque a gente herda uma visão de igreja de que tem aqueles que trabalham e tem aqueles que assistem.
É assim na sua igreja, Thiago? Poxa vida, que coisa.
Não no sentido de dar assistência, mas no sentido de ficar como um espectador.
É, eu vou lá receber, né? Não vou lá dar.
Exato. E a visão de Paulo sobre a igreja é que cada um tem uma função. E que a igreja é edificada quando todo mundo cumpre a sua função.
Sim.
Eu queria fazer algumas provocações aqui para vocês, até anotei umas perguntinhas. Faz algum sentido reclamar do dom que o Espírito Santo escolheu para mim?
Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso.
Não faz, não faz nenhum sentido. Agora, é a mesma coisa, isso não se aplica só aos dons. Quando a pessoa fala assim, ah, eu queria ter o olho dessa cor, eu queria ter o cabelo desse jeito, ah, eu queria ter esse talento aqui, ah, eu queria... O que, que é isso no final das contas? É claro que a gente pode ter desejos, mas de alguma forma, em última tela, é uma insatisfação com o que Deus fez.
É. Sim, sim.
Não para de ir na academia por causa desse argumento, hein, galera?
Por favor.
Porque a nossa obrigação é cuidar do nosso corpo também.
É, assim como o dom tem que ser desenvolvido, treinado, né?
É, exato.
Mas tem coisas inatas que não vão mudar, né? Que Deus nos deu daquela forma.
É.
Sim.
Pensa aí, outra provocação. Se coubesse ao homem e não ao Espírito Santo escolher, a pergunta é se todos os dons seriam escolhidos. Ou se o corpo ia ficar incompleto. E acho que vai muito para a ilustração do Paulo aí, né?
Provavelmente ficaria, né?
É.
E eu acho que o problema de Corinto aqui é esse. Eles querem dons que dão destaque.
É, então. A humildade passou longe.
Ah, né? Só de Corinthians, né? Nossa, não, né?
Não, eu tô falando do texto, né?
É,
eu tô falando do texto. Mas... Uhum.
Mas é claro que é só de Corinthians. É, como, né? Assim?
Oh. É isso. Enfim, se você tem o seu dom, não importa o que seja, agradeça a Deus por ele. Use-o, porque ele foi dado para ser usado, não para você guardar na sua gaveta do quarto lá. E abençoe a vida e seja grato por ele e faça com que a igreja local tenha o melhor pé possível, sabe?
Exato. Eu brinco quando eu falo sobre isso, né? Imagine uma igreja que Deus tivesse dado dons para pessoa só de dom de ensino. Não ia ter ninguém para ouvir.
É, pois é.
Entende? Todo mundo ia querer falar, ninguém ia querer ouvir. Ou só dom de exortação. Existe um equilíbrio necessário no corpo.
É.
Sim.
Assim como no corpo humano, como a gente brincou, não dá pra ser um corpo só de olho, só de boca, só de orelhas. Não, tem que ter um equilíbrio, senão o corpo não é funcional. Na igreja de Cristo é a mesma coisa. Se não houver esse equilíbrio, não há funcionalidade. Tem pessoas que têm dons e talentos em áreas que eu não tenho. E aí é a beleza da nossa dependência mútua no corpo de Cristo.
Uhum.
Uhum.
Ninguém tem todos os dons.
Graças a Deus.
Ou seja, a gente sempre precisa uns dos outros. E ninguém não tem nenhum dom. Todo mundo é útil.
Sim, sim.
Então Paulo está mostrando isso. Todo mundo foi capacitado por Deus e é útil para servir a igreja. E a igreja cresce quando cada um está cumprindo a sua parte. E é interessante o verso 25, né? Diz assim, isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Esse deveria ser o resultado.
Em conclusão do 24, que eu também quero destacar, né? Enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Na ideia de que, olha, pessoas com esses dons mais espetaculares, vamos dizer assim, elas não precisam receber honrarias especiais, sabe? Elas têm dom igual o outro dom que não é espetacular, não é super visto, assim, super bem visto e tudo. E aí sim, isso acaba desembocando na harmonia que o Thiago falou do verso 25.
Uhum.
No fim, é um jogo coletivo, né? Não é um jogo individual.
Exato.
Esses dias mesmo, o Daniel veio, ele treina futebol. O Daniel tá com 8 anos hoje, gosta de marcar o tempo aí. E ele veio reclamar que no treino de futebol dele tem um menino que passa uma bola pra ele e nunca volta. O menino dribla, dribla, dribla e perde a bola. E ele fala, poxa, o professor fica falando que tem que tocar, mas ele nunca toca. E aí eu falei, filho, olha pros times profissionais. Esses jogadores, eles não têm tanto. Por quê? Porque é um esporte coletivo.
Uhum.
Esse cara não vai pra frente, porque precisa da coletividade pra funcionar. Você olha o futebol moderno hoje, é um toca, 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 toca. Poucos ousam fazer alguma coisa um pouco diferente. E se ele fica só fazendo isso, ele é mais atrapalha o grupo do que ele ajuda.
Uhum.
Acho que é uma ilustração boa.
Sim.
Mas ele saiu irritado por causa disso.
Ah, mas é óbvio, né?
Aí a gente entra no verso 28 em diante, que foi um tema de conversa privada nosso, né, Thiago?
Sim.
A ideia de que... Deixa eu pegar o texto aqui de novo. Ele vem lá, né? Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar os apóstolos, em segundo os profetas, em terceiro os mestres. Ele começa a colocar esse primeiro, segundo, terceiro, num argumento de que para mim soou estranho. Porque ele tá falando, ó, todo mundo é igual, os dons não tem um maior que o outro. E aí, do nada, ele vem com um argumento que me pareceu muito de que, ah, como assim o Paulo está falando agora que tem dom que é melhor que o outro? Como ele coloca uma ordem nos dons? E ele encerra ali no 29 em diante, somos todos apóstolos, somos todos profetas e tal, todos nós temos poder fazer milagres, somos dons de cura. No 31, portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Eu falei, opa, opa. Mudou? O que aconteceu aqui? Né? Não parece que é a mesma argumentação que ele veio construindo até agora. E aí rolou uma conversa muito boa que eu queria emular aqui no público, né, no espaço público com vocês, que o Thiago traga de novo, então, o que ele me falou, que eu falei, ah, foi boa essa.
Então, tem uma discussão, né, sobre essa questão, se é que ele tá só fazendo uma lista cronológica,
tá,
ou se ele tá fazendo uma lista de importância.
Certo.
Quando ele fala primeiro apóstolo, segundo profeta, parece que ele tá dando só uma ordem, não necessariamente que um é mais importante que o outro, eu vou numerar de 1 a 8, sei lá, e vou colocar não necessariamente em ordem de importância. Ou se ele tá falando, e para mim tem muito a ver com o contexto, a gente vai ver isso mais lá no capítulo 14, se ele tá falando daquilo que é mais, como a versão trouxe no versículo 31 aqui, útil, pensando na edificação do corpo.
Certo.
Então, aí ele começa falando, né? Em primeiro lugar, os apóstolos, segundo os profetas, terceiro os mestres, tal, 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 tal. E o último que ele fala é o de falar em línguas.
Uhum.
E nós vamos ver lá no capítulo 14 que o falar em línguas era uma confusão na igreja em Corinto.
Sim.
E estava trazendo muitos problemas. E parece que eles estavam querendo bastante esse dom de falar em línguas e desprezando de alguma forma outros dons. Então, parece-me que o argumento de Paulo aqui é não necessariamente de importância, porque todos os dons são importantes, mas de prioridade. Em que sentido? No sentido daquilo que vai trazer edificação para o meu próximo.
Certo.
O argumento que ele vai usar lá no capítulo 14 é: não adianta eu falar em uma língua diferente se ninguém entender.
Uhum.
Isso não vai trazer edificação. O que que adianta? Ah, legal, você está falando para você mesmo? Está trazendo edificação para você, mas e para o outro? Então parece que ele está colocando numa lista de prioridade pensando no próximo. O que vai muito em coerência, aquilo que a gente já viu em toda a carta, principalmente nos capítulos anteriores, quando Paulo falou de deixar os seus direitos para o benefício do outro.
Certo.
Legal.
Tiveram 3 capítulos que a gente falou, né, sobre comida. Você pode até comer essa comida, mas se seu irmão se escandalizar, deixa de comer por amor a ele e tal.
Uhum.
Aqui parece que a discussão também tem a ver com isso. O que que é mais útil pensando na edificação do meu próximo? O dom não é um chamado para o meu engrandecimento ou edificação pessoal.
Uhum.
Ah, eu quero fazer esse dom aqui porque vai ser bom para mim. Não, o que é mais útil para o corpo?
É nesse sentido o desejem intensamente os dons mais úteis. Porque também esse desejo em me dar um... Ele tá falando, ó, é o espírito que escolhe, não é você. Aí, de repente, ele fala isso. Busquem, sabe?
É, mas eu acho que a gente lê esse texto, Tan, de forma muito individual. Por isso que a gente interpreta errado, eu acho.
Ah, pensar coletivamente. Tipo, desejem como igreja, é isso?
Exato. Ah. Né? Busquem os dons mais úteis. Não é buscar para eu ter, é buscar no exercício da igreja, aquilo que é mais útil para a igreja.
Tá.
Busque entre vocês, deseje entre vocês aquilo que vai trazer edificação pro corpo. Não aquilo que vai trazer promoção pessoal.
Uhum.
Não aquilo que as pessoas vão olhar e falar, nossa, olha que legal esse dom daquela pessoa. Mas o que vai ser mais útil pro corpo? O que vai trazer edificação? Busquem esses dons.
Legal. É isso, ele deixa uma ponte, né? No finzinho aí do 31, é o gancho pro próximo capítulo. É o capítulo do amor já?
É.
É.
É, ah. Ele fala, agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Na minha leitura é assim, olha, eu te falei tudo isso bonito sobre dons. Olha, tem tantos dons, tantas variedades. Tem esses dons aqui que são mais importantes pro corpo. Vocês devem buscar isso, mas agora eu vou vir com um negócio que é ainda maior. Na próxima semana.
Que vai ter tudo a ver com aquilo que a gente está falando, com o argumento,
sim,
né? Se você fizer tudo isso como promoção pessoal, não vale nada.
É.
Exatamente.
É isso, então semana que vem a gente vai voltar já podemos encerrar o bloco 2 e entrar nos créditos finais, é isso?
É isso aí.
Opa!
Para o não desespero da Carol, que estava preocupada com o horário, foi super rápido, né?
É, a segunda, né? Mas...
É, a gente falou muita coisa no primeiro bloco que já pisou nesse terreno.
Sim.
É isso, semana que vem então a gente volta falando sobre o amor, Vamos encontrar aí letra da Legião Urbana, pra quem gosta. Não é? Não foi que o Paulo copiou o Renato Paulo, Russo aqui? Cara. É Jesus. Nesse capítulo, né, que ele vai falar isso? Jesus.
Carol tá escandalizada aí com você.
Ai, ai. Deixa eu só confirmar se eu tô falando groselha aqui. Não é ainda
não, mas
se eu falar. É esse, né?
É esse.
Olha, vai um capítulo super curtinho, vai 13 versos só. Mas um capítulo muito, muito, muito bom, muito bonito, muito memorável para muita gente. E que, creio eu, vai trazer a conclusão do todo, toda a argumentação que o Paulo traz aqui. Convido você, então, para estar com a gente na semana que vem. Terça-feira, sempre de manhã, 1 Coríntios 13. Estou muito feliz que tem uma galera aqui no Discord. A gente já tem um tempo que não fala. Nós fazemos sempre a transmissão das gravações ao vivo, mostrando a nossa cara aqui para vocês, dando a oportunidade de vocês irem conversando enquanto a gente conversa no episódio.
Cabelo despenteado.
É.
Desculpa, gente.
Você tá com o cabelo despenteado, eu tô com roupa no varal atrás da minha cabeça. Para vocês verem que nós somos pessoas normais, né? Enfim, muito gostoso ver todo mundo aqui no Discord. Fica o convite para você fazer parte também, não só para vir assistir, mas para compartilhar sua vida, ler junto com a gente. Para fazer parte é de graça, é só acessar bit.ly/leitura-coletiva. Você vai entrar na nossa comunidade no Discord, vai poder estreitar laços com a gente, com outros ouvintes, ler junto vários outros livros que a gente organiza leituras coletivas e também assistir as gravações se você tiver interesse, tá bom? É, lembro mais uma vez de vocês que o projeto só existe porque muitos de vocês têm nos abençoado financeiramente, então pedimos, incentivamos realmente que conheçam o nosso projeto. Dentro da descrição do programa tem o link tanto para o Catarse, onde a gente faz o financiamento coletivo, quanto a nossa chave Pix, se você quiser abençoar então a vida do LBC. Pensa com carinho, conversa em casa se faz sentido para vocês e adota a gente como um ministério missionário mesmo que somos. E o principal, Carol, sua vez.
É isso aí, pessoal. O Tam falou tudo isso, mas o mais importante, e se você não tem o dom, exercite esse dom, o dom da oração, e ore por nós, por favor, tá bom? A gente precisa muito das suas orações. Compartilhe esse episódio com o seu amiguinho, com o pessoal da sua igreja, no grupo lá da família. Compartilha e não esquece da gente, tá bom? Em oração, aqueles que podem nos apoiar financeiramente. Mas o nosso intuito aqui, vocês sabem qual é, né? Levar a palavra de Deus até os confins da terra.
Ah, isso aí.
Então é isso aí. Eu agradeço demais a paciência, a audiência de vocês. E a gente se ouve no próximo episódio. Até mais.
Valeu, pessoal. Muito bom estar com vocês. Obrigado aí por todos que participaram também aqui ao vivo pelo Discord. E semana que vem vamos para aquele capítulo clássico, capítulo 13. Então vai ser muito bom conversar um pouquinho sobre a palavra do Senhor junto com vocês, como nós temos feito. Deus abençoe e até semana que vem.